Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fala, Nerds, Kicks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais otaku do mundo, e bora falar de Dragon Ball, Chrono Trigger e muito mais!
NGF Cast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
E bora falar da obra e legado de Akira Toriyama, não é isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. E vamos falar hoje de Akira Toriyama e todo o seu legado. E assim como você aí que está ouvindo a gente, eu também já tentei me transformar em Super Saiyajin.
Quem não tentou, né? Faz tanta força que... Enfim, hoje a gente tem um convidado especial, retornando aqui do... Lá atrás do Freakcast, que agora se mutou, não quer falar mais? Voltou, se mutou, voltou. Nilson!
Fala, galera, Nilson Gomes falando. Eu só queria dizer o seguinte, que se duvidar, eu tô até hoje com os braços pra cima, ajudando o Goku a fazer aquela Genkidama. E estamos todos aqui esperando aquilo acontecer, com o braço pra cima. Tudo bem que no anime já aconteceu, mas na vida real ia ser bom cair um daquele em algumas pessoas. Mas tamo aí.
Oi! Eu sou o Goku.
E aí, nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrins e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Momento Jabá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Agora a NGF Sem Limites é um divulgador autorizado Magalu. Encontre camisetas, canecas, action figures, games e acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos com a qualidade Magazine Luiza. Acesse agora mesmo magazineivocê.com.br/magazine-ngf-sem-limites. Pensou que era só o Jovem Nerd que tinha parceria com a Magalu, né?
We'll be right back. Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie. E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o índio noob do norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente. Espero você lá!
Deixa eu ver o que tá passando aqui no SBT, peraí!
Ô, Dona Maria!
Oi, seu Silvio!
A senhora sabia que já pode ouvir os episódios exclusivos do NGF Cast no Patreon?
Episódios o quê, menino?
Ai! Mas é só acessar o Patreon no endereço patreon.com/NGFSemLimites.
Ah, é o quê? Isaldinha, pega o papel e caneta aí, minha filha.
Lá você vai encontrar os episódios exclusivos e completos e muito mais.
Mas eu não entendi foi nada, menino.
Corre lá, Dona Maria.
Fala, nerds, geeks e freaks! Você que curte o conteúdo do canal NGF Sem Limites aqui no YouTube, não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e seguir nossas redes sociais e também dos nossos convidados. Acesse também o site ngfsemlimites.com.br. Lá você encontra uma gama de conteúdos do mundo nerd. Pra você que caiu aqui de paraquedas, escute o nosso podcast, o NGF Cast.
NGF Cast.
Considere também nos apoiar no Patreon e tenha acesso a conteúdo exclusivo para assinantes. E você pode também nos apoiar sendo membro do canal ou com um singelo Pix, além de outros meios que agora o YouTube disponibiliza pra gente. Compre também na Magalu com o nosso link. Tudo isso nos incentiva e ajuda nosso trabalho a crescer. Lembrando que você nos ajuda demais apenas compartilhando nosso conteúdo. Custa R$0. Todos os links citados estão na descrição. Hashtag NGF Power.
E agora, bora pro podcast.
É isso aí, gente. Vamos começar, trabalhos?
Vamos lá.
Partiu.
Vamos começar falando o seguinte. Akira Toriyama, o que foi... como impactou a obra dele na vida de vocês? O que vocês começaram a assistir de Akira Toriyama? O que vocês mais gostavam de ver? Pode ser Dragon Ball, pode ser algum game. A gente pode falar de tudo que ele fez durante a vida, né?
Cara, eu considero...
Mas quero saber o que impactou na vida de vocês.
Eu considero que, por exemplo, eu, como fã do primeiro Dragon Ball, onde o Goku tinha rabo, né? Usava aquele pedaço de madeira, enfim... Era aquela história toda. Mas
Mestre Kami sangrava o nariz toda hora.
Mas lógico, né? Por causa da Bulma, por causa da companhia limitada.
Aliás, uma curiosidade aqui. O que quer dizer o sangue no nariz num desenho japonês, Adriano?
Rapaz, o sangue no nariz, eu não sei exatamente. Eu nunca parei pra pesquisar. Nunca perguntei de ninguém. Né? Mas eu acho que é mais o fluxo do sangue, né? Descendo pra certos lugares.
Eu acho que quer dizer que o personagem está tendo uma ereção. Eu acho que é isso. Não sei. Pode ser.
Pode ser. Ou a pressão subiu.
Vou dar um Google aqui. Vamos falando aí.
Enquanto ele pesquisa... Só concluindo, né, o que eu tava falando sobre o Dragon Ball clássico, né, que é o primeiro, pra mim é o melhor de todos, exatamente porque é mais cômico, é mais engraçado.
É engraçado.
E eu considero que Dragon Ball, num todo, né, vamos falar de Dragon Ball Z, GT e por aí vai, mas eu acho que é moldador de caráter, saca? É um tipo de desenho, um tipo de anime que é moldador de caráter. Quem assiste aquilo ali, quem assistia aquilo ali, tem algumas reflexões durante os animes, algumas partes, algumas questões, algumas falas, que aquilo te impacta na tua vida, seja quando você é pequeno, quando você começa a crescer. Hein? Não à toa, muitas pessoas usam isso até hoje, eu sou um deles, que vira e fala, pô, na minha infância, Dragon Ball, mano, era eu almoçava assistindo Dragon Ball, eu vivia assistindo Dragon Ball, era o tempo inteiro, e cara, aquilo molda caráter, moldou o caráter da nossa geração mais antiga, vamos dizer assim, e a galera assistia aquilo ali e porra, tá ligado? Tipo, focava em assistir aquilo e aquilo ali te dava umas lições de vida muito foda em alguns momentos, entendeu? Como, por exemplo, a hora que, né, o mestre Kami tem o nariz sangrando, como vocês usaram de exemplo, porque ele tava vendo a Buma. Aquilo ali é moldador de caráter em alguns pontos, entendeu?
Mas... Ó, isso daí, ó...
Agora vem a explicação.
É uma origem... A origem dessa manifestação sangrenta começa a aparecer lá nos anos 60, nos quadrinhos do mangaka Yasuji Tanioka, né? Mas, na verdade, não é exatamente... não é algo que possa acontecer, né, com a gente, a não ser que você leve um soco na cara, né? Apenas pra drama, uma forma de dramatizar a excitação dos personagens.
Tá vendo?
Só por isso mesmo.
E se levar em consideração que isso daí pode acontecer tanto pro lado...
É o pipi do lindo, Cebolinha.
Então. Isso daí pode acontecer com o personagem, tanto ele tendo uma excitação boa ou uma excitação ruim, entendeu? Então vai sair o sangue ali do mesmo jeito. Então, voltando, é moldador de caráter, pô. O mestre Kami... Quem não queria ser um mestre Kami em alguns momentos do anime? Várias pessoas... Ah, você acha que não? Várias pessoas.
O Nilson querendo ser cancelado já de primeira, né? Cadê o Denner?
Pelo amor de Deus, Cadu.
Quase que eu chamei ele hoje.
Você tá, gente.
Oi, eu sou o Goku.
Caraca, será que ele não tá online, não?
Não, deixa aqui.
Deve ter nem microfone, mas vendeu. Adriano, o que foi a obra de Akira Toriyama na sua vida? Aí vem assunto, hein?
Cara,
senta que lá vem.
Foi um dos primeiros animes que eu assisti, né? Provavelmente, eu acho que o primeiro deve ter sido Cavaleiros do Zodíaco, né? Que ali na Manchete, né? Que eu tenho memória, assim, mais antigo foi Cavaleiros do Zodíaco, né? Mas... O Dragon Ball, ele entrou na minha vida, assim, no Sábado Animado, né? Eu não sei se todo mundo lembra aí, que eu acho que passava... Não lembro se era um episódio ou se era dois, né? Que passava no Sábado Animado.
Fazia dobradinha com Street Fighter Victory. Isso, e...
Aquela Fly dublagem Guerreiro. Clássica. Exatamente. Junto com Fly, ó. Nos primeiros animes aí. Fly e Dragon Ball, né?
Sim.
Tinha aquela dublagem clássica, né? Do Goku criança, que ele tinha aquela voz assim, né?
Você sim, tá era lembra? Paulista, era. É? Falava meu de vez em quando. Ô, meu.
Vou botar aí, editor. Isso. E começa que a abertura também era diferente, era vamos lá buscar as esferas do dragão.
Exatamente, né? É diferente.
E aí que eu comentei
era
com o Cadu um pouquinho
antes. Que estúdio era aquele ali, Cadu? Era Gota Mágica?
Gota Mágica São Paulo. Era
Gota Mágica quase São todos os Paulo animes. Gota Mágica era São Paulo, Cadu, né? Não tinha Rio não, né?
Não.
Eu contei pro Cadu um pouco antes, Adriana, até sobre essa abertura, inclusive, que eu adoro a primeira, né, o primeiro Dragon Ball, que é o Dragon Ball normal, com essa abertura. Mas tá aí uma coisa que eu hoje odiava era essa abertura. Puta que pariu, eu não gostava dessa música.
Nossa, era tão porque a do Z é muito boa. Eu amo a do Z.
A do Z, posso pressentir o perigo e o
caos. Essa também é boa. Eu prefiro a primeira, mas essa também é foda.
Ah, não, eu gosto dessa.
Aí, cara, Dragon Ball, foi ali no Dragon Ball que eu tive o primeiro contato, assim, com eu era criança ainda, né? Não tinha assistido muita coisa. Ainda não tinha assistido nenhum filme do Jack Chan, né?
Não entendi a
mas
metade.
Ali no Dragon Ball, não entendia as zoeiras ali dele, né? Principalmente o lance do sangue, né? Saindo do nariz. Depois de Dragon Ball, quando eu vi o lance de Kung Fu na escola, eu comecei a estudar Kung Fu, treinar Kung Fu. É por causa disso, por causa do Goku, né? Das aventuras ali, dos torneios de artes marciais, né? A gente fazia as bases ali do Goku, que ele fazia ali na mão dele, tinha a garra do tigre, sei lá o quê, né? Nosso e mestre.
E o foda
também,
que a gente
mestre
viu
muito Lírio.
Pouco do Dragon Ball. Dragon Ball passou pouco no SBT, né, Adriano?
É verdade. Não chegou a completar, é verdade. Só foi passar completo quando foi pra TV Globinho, né? É. E aí veio com a nova dublagem, aquela dublagem da onde?
A dublagem nova, eu vou ter que pesquisar aqui. Mas não é a Gota Mágica mais, não.
Não é a Gota Mágica, não, não. É...
Vai falando aí.
Herbert Rich.
E a partir dali, velho, eu virei o otaku, que não existia ainda, né, naquela época lá.
O otaku, Adriano, nasceu em Dragon Ball?
Nasceu em Dragon Ball. Eu gostava de Cavaleiro antes, vamos dizer que nasceu nos Cavaleiros, né? Porque antes de passar ali no SBT, eu já assisti ali na Manchete, Cavaleiro do Zodíaco, Churato, Super Campeões, Yu Yu Hakusho.
A Yu Yu é foda. A segunda dublagem de Dragon Ball era da versão brasileira Alamo, igual do Dragon Ball Z. É a mesma coisa. E Alamo também era bem antiga. Alamo é desde a época do Tokusatsu.
Então, putz, eu me divertia muito com esse anime aí, com Dragon Ball, né? Ficava treinando aqui, tinha maior vontade de fazer esse treinamento, assim. Toda vez que eu vi um casco de jabuti, que sempre rolava muito aqui pela minha família, né? Dava vontade de botar o casco de jabuti nas costas e tal, imitando o Mestre Kami. É, puta merda. Assim, fazer o treinamento lá, do carregando o casco nas costas e entregando leite, que nem eles faziam lá. Hoje eu entrego leite, mas é de outra forma.
Oi, eu sou o Goku. Cara, mas o humor desse primeiro Dragon Ball aí, eu era muito fã também. Não era o meu anime favorito, mas eu assistia Dragon Ball. Por quê? Era muito engraçado, cara. Era comédia o tempo todo. Tinha a parada do Yantia, né? Que tinha medo de mulher, não podia jogar piada de mulher.
É, pode crer.
E o Kurilin, que era Krilin na primeira dublagem.
Krilin.
E aí, o Mestre Kami tinha que convencer ele a treinar, né? Ou trazer alguma coisa pra ele treinar, né? Ele tinha esse esquema. Acho que é nos primeiros episódios também ele falava isso. O Goku tinha que arrumar uma mulher pra ele. E o Kuririn também, né? Só que o Kuririn traz um monte de revistas de mulher pelada pro Mestre Kami. Ele não consegue arrumar uma mulher. E o Goku, ele primeiro traz uma gorda. O Mestre Kami fala que não gosta, não quer. Era uma loucura esse anime, Adriano. Era muito politicamente incorreto. Ele traz uma sereia. O Mestre Kami também, não dá, não vai dar certo. A parte de baixo não dá. E até que eles trazem a Lanche, né? Que é aquela mulher que muda de personalidade quando espirra, não é?
Quando espirra, né?
Isso. É. Que aí vem a primeira curiosidade que eu vou falar pra vocês do Akira Toriyama, que quando ele desenhava esse mangá, ele desenhava tanto esse mangá, e tinha que entregar tão rápido pra editora, que ele pensava nas coisas que iam acontecer na hora que ele desenhava. Tanto que ele esquecia as coisas às vezes. Não sei se vocês sabiam dessa curiosidade. E aí essa personagem foi esquecida pelo Akira. E ela some do Dragon Ball. Desaparece.
Oxi.
Por isso. Ela não tem final.
É.
De tanto que o Akira desenhava, tinha que bolar na hora as ideias, acabava esquecendo, e aí algumas coisas, algumas incoerências também no roteiro. E aí outra coisa que me impactou muito, o Adriano e Nilson, foi Dragon Ball Z. Eu gostava muito do Dragon Ball, mas quando veio Dragon Ball Z, eu não pensava nem mais em Yu Hakusho, que é meu anime favorito, e nem em Cavaleiro do Zodíaco mais. Tudo era Dragon Ball Z, cara. Eu era tão viciado nesse anime, que aqui a Bandeirante não pegava direito, eu tinha que ficar consertando a antena todo santo dia pra poder assistir direito, gravar os episódios com a imagem chuviscando. Eu sou o maior fã do Vegeta que existe na época. Nossa, eu era muito fã do Vegeta. Se eu fizesse tatuagem, provavelmente eu teria o Vegeta já tatuado.
Fazia o M do Majin Vegeta na testa.
Porra, na hora, velho. Porra, era o Majin Vegeta era um personagem que eu não conhecia na época. Não passava, né? Demorava a passar na Band. Mas eu já conhecia do jogo.
He-Man,
e eu achava esse visual muito foda.
No He-Man, quando eu assisti He-Man quando era criança, eu não tinha vontade de crescer e ficar grandão igual o He-Man. Eu passei a ter vontade de ficar assim, sarado fisicamente.
Quando eu vi o Vegeta, eu vi naquela forma, né?
Quando eu vi o ombro do Vegeta ali em Dragon Ball Z.
Contra o céu, merda, né?
O que eu mais treino hoje em dia na academia é o ombro. Meu ombro ainda não tá igual ao do Vegeta,
Eu concordo com o Adriano, porque também, quando eu assistia Dragon Ball, nesse caso do Dragon Ball Z, eu ficava de olho, eu falava, mano, eu quero ter um físico igual desse cara. Tô igualzinho hoje, o senhor pouco.
Tá igual.
Igual o Majin Buu, né?
Então,
No momento eu tô igual o aquele Majin Buu cinza.
Aquele magrinho tem uma pancinha, né?
Eu tô igual o Tio Popo mesmo.
Caminho só bom! Nossa, esse Tio Popo é muito errado, gente. Hoje em dia seria muito proibido.
Que pariu, é mesmo, brother?
Ele é blackface,
nossa, o Tio Popo é blackface total, cara, meu Deus. Nossa, eu nunca reparei nisso,
Adriano,
brother.
Na época a gente tinha um amigo, ele vai ouvir esse podcast uma hora ou outra, o Alexandre. A gente chamava ele de Sr. Popo, velho. Ele ficava puto.
Caralho. Você sabe o motivo, né? Ei, e o Sr. Popo, ele não é só um criado do mestre do Kami-sama, não. Ele é forte pra cacete. Ele
é forte,
né? Se eu não me engano, ele é forte. Se eu não me engano, ele lutou com o Goten e com o Gohan, não foi?
Ô, louco, eu não lembro.
Se eu não me engano, foi.
Com o Goten, com o Goten e com Trunks, aliás, ali, sei lá, uma coisa assim. Eu não me lembro, não lembro direito. Ele lutou, eu lembro que ele lutou com alguém ali e o maluco solou. Ninguém tocaram nele.
Rapidinho. É uma coisa que eu lembrei agora, que o Cadu falou aí que ele chamava o amigo dele de Sr. Popo. Mudando um pouco, obviamente, mudando totalmente do tema, mas eu lembrei, cara, que esses dias eu vi um vídeo de um cara entrevistando as crianças da rua. Aí perguntou pro menino qual que era o apelido do amigo dele. Pô, o apelido dele é Simba. Aí o cara, mas por que Simba? Aí perguntou pro moleque, por que seu apelido é Simba? Ele, se fuder, só porque o meu pai matou meu tio, mano. Tipo, velho, eu vi esse vídeo, eu chorava de dar risada. Eu lembrei disso agora quando o Cadu falou do amigo dele que era Sr. Popo. Eu lembrei do menino que
parece, com a pilha de acima.
Tá me tirando?
É, esse menino mesmo, é esse aí
mesmo. Voltando. Aqui, Antônio.
Volta
uma pauta. Então, gente, e o mais engraçado, quando a gente via, pelo menos eu, quando vi Dragon Ball Z, acho que todo o Brasil, né? Tem um salto no... Porque o SBT parou de passar muito antes do Goku.
Isso, é verdade.
Tem um salto foi gigante, isso... já aparece com o filho, já aparece com o Gohan.
Foi isso que bugou a minha cabeça ali. Quando eu vi, assim, eu liguei a TV. Cara, eu cheguei da escola, aí eu liguei a TV, não fazia a menor ideia. Se eu não me engano, nem passava, nem existia ainda o Band Kids. Eles só...
Não, começou a passar
jogaram
sozinho.
Lá, né? É. Foi. Só jogaram lá, tá, passa a porra embora ver o que dá.
Passa a porra. Né?
Eu liguei a parada lá e tava na abertura, né? Já tava na metade da abertura, assim.
Não,
assim.
É pra falar nisso, Adriana, rapidinho.
Caraca, olha.
Dragon Ball Z,
o Goku cresceu.
Isso, mas sabe um detalhe? Essa abertura que a gente viu no Brasil já era um puta spoiler do anime mais adiantado, porque...
Isso, que saia
não era... É, já apareceu o Goku se transformando, o Vegeta também. Aí, caralho, todo mundo vai virar, porra.
Não, mas as aberturas dos animes, na verdade, eles são isso. Tem muito spoiler. Várias, né? Todas as aberturas de anime é só spoiler do que vai acontecer no bagulho. E eu fico mais... E eu gosto da abertura, porque a abertura, ela, eu vejo... Caralho, olha o que vai acontecer. Aí eu fico preso no bagulho. Fica e vou assistir, né, até eu ver a parada acontecer.
É muito bom, cara. Qual outra coisa que te impactou também de Akira Toriyama, Adriano? Fala um jogo aí. Eu já sei qual que você vai falar.
Olha, vamos começar primeiro do início.
Senta que lá vem a história.
O Akira, ele começou ainda criança, né? Ele já gostava de desenhar. E as duas grandes influências dele, olha só que bacana, foram o Walt Disney e o Osamu Tezuka. Disney, né? Ali dos
Estados Unidos. O Osamu, que é o criador, né?
E o Osamu Tezuka, que é o pai do mangá moderno aí, né? Que é o criador do Astro Boy.
Astro Boy. Caralho, esse é o primeiro.
Foi grande inspiração dele ali. Astro Boy no ano 60, começou, se eu não me engano, 61, uma coisa assim, né? E ele participou de concurso na escola, e ele ganhou, se eu não me engano, ele ganhou ou não ganhou, não lembro, mas o desenho que ele fez foi um desenho dos 101 Dálmatas, né?
Foi, é.
Ele participou de outros concursos também, né? Que ele não ganhou, os jurados falavam que ele não era bom, né? E uma coisa muito curiosa aí, né? De inspirar a gente, sempre, eu vi alguém falando na internet esses dias, né? Quando a morte dele, sempre que alguém foda, um gênio, ele sempre teve alguém que disse pra ele que ele não era bom, né? E se você acreditar naquilo que você...
Isso que é foda.
As outras pessoas dizem, você pode se privar de algo grandioso, né? Algo de um futuro incrível, né? Então, se alguém disser que você não é bom em alguma coisa, mande essa pessoa ir tomar um suco de cupuaçu, tá?
que susto.
E foi o que o Akira Toriyama fez, né? Ele seguiu em frente, ele participou de outros concursos, não ganhou, né? E em 1978, né? Ele participou de um concurso aí numa revista aí que eu não tô lembrado, na Weekly Shonen Magazine, né? E aí...
Não era Shonen Jump ainda, né?
Não era Shonen Jump. Mas foi aí que ele conseguiu uma ponta na Shonen Jump, né? E começou a trabalhar lá com o primeiro mangá dele, foi o Wonder Island, né? Que ficou em último lugar no ranking dos leitores, né? E ele fez o Wonder Island 2 também, que foi outro fracasso, né? E aí ele em 79 ele fez o Today's Highlight Island, né? Que não deu bom também, né?
Esse
Akira Toriyama, ele é o Joseph Klimber japonês, brother, porque ele não desistiu em momento nenhum. Ele pensou em 79, né, quando ele tava fazendo o Highlight Island, ele ainda pensou assim em desistir, né, um tempo, né? Aí ele veio em 80 com o Dr. Slump, que no que foi o sucesso, né, total, né, que lançou ele, né, no mapa, né, dos mangakás, né, com um traço único dele. E em 4 anos ele vendeu, o Dr. Slump vendeu 35 milhões de cópias, né?
Nossa!
Em todo o Japão, né? Sucesso foi tanto, né, que ele virou anime, né? E daí ele se concentrou no Dr. Slump, né? Nesses 4 anos aí. E ele foi lançando alguns one-shots, né? Que são aqueles mangás curtinhos, né? Como Polaroid, Mad Medic, Pink, Chobit, Chobit 2, que eu já tinha ouvido falar de Chobit antes, né?
Eu nunca ouvi falar, até pesquisar sobre.
E aí, dinheiro entrando, né, ele criou
o Bird Studios. Chobit é uma pequenininha?
Isso.
Que tem um detetive?
Ah, caraca. Se não me engano é esse mesmo. Aí ele pegou e criou o Bird Studio, que Bird, o nome dele, Toriyama, né, Tori é pássaro, e aí por isso ele criou Bird Studio, né? E aí, em 83, né, ele fez um mangá de Kung Fu chamado Dragon Boy, né, que ele, assim como eu, ele era um grande fã de Jack Chan, né, só depois de muito tempo que eu fui ver algum filme do Jack Chan, né, e aí ele viu o Mestre Invencível, que ele ficou, porra, o cachorro atrapalhando aqui, isso, o Mestre Invencível, ele adorava esse filme, assistiu o filme mais de 10 vezes, né, e aí ele teve essa ideia de fazer esse mangá, né, de Kung Fu, né, ele foi outro, na verdade foi até o editor dele que deu a ideia pra ele, né, de por que tu não gosta tanto de Kung Fu, porque tu não faz um mangá de Kung Fu, né, e aí esse molequezinho, o Tang Tong, né, que é o personagem, o principal lá dele, ele, se você for olhar, digitar a capa de Dragon Boy, vai ver que ele tem a cara todinha, lembra o Jack Chan total, né?
Coloca aí, pequeno nerd que tá ouvindo,
botou...
tem um link aqui na descrição desse podcast, tá lá.
Ele botou uma asinha igual o Jack Chan. E aí ele botou uma asinha nele, né, uma asinha de dragão, pra diferenciar ele dos outros personagens, e aí depois ele pegou e fez a mesma coisa com o Goku, né, e botou aquela cauda só pra diferenciar, né, e ele foi criando, né, aos poucos, assim, ele não tava com a ideia toda formada do que ia ser Dragon Dragon Ball, né? Nem imaginava o sucesso absurdo que ia fazer, né?
Adriano, rapidinho, você comentou sobre o filme do Jackie Chan, e eu ainda falei o grande mestre dos lutadores. Na verdade, o grande mestre dos lutadores foi um dos filmes que serviu de inspiração pra ele, pro Dragon Ball. É que você tava falando do outro anime em si, mas o Akira Toriyama, pro Dragon Ball, uma das maiores inspirações de fato foi o grande mestre dos lutadores, que também é um filme do Jackie Chan de 78, onde um rapaz, né, no filme, o Jackie Chan em si, aprende a forma de uma arte marcial, que é a arte do macaco bêbado, que é basicamente o Goku o Goku nada mais é do que, no Dragon Ball, primeiro, ele nada mais é do que um gorila enorme, né, ele se transforma num gorila gigante. Então, basicamente, a inspiração do Dragon Ball é pra isso. Era só pra concluir a questão da fala do filme, que você falou do filme e eu acabei falando por cima, mas é só
mais
pra,
um detalhe de Jack Chan, o Akira Toriyama queria que o Jack Chan fosse o Goku se tivesse algum filme. Ele conhecia o Jack Chan, ele era muito fã mesmo.
Isso. Aí, quando ele viajou, antes dele criar o Dragon Ball, né, em 84, ele tirou um tempo, acho que foi em 84, se não me engano, não posso estar enganado, tá? Ele tirou um tempo, viajou pra China, né, pra pesquisar e tal, né, o Dragon Boy, ele foi o protótipo, né, que deu origem ao Dragon Ball, né, pesquisou lá e lá ele teve contato com a lenda chinesa, né,
do macaco.
Son Goku, né, que era um macaco que morava no céu, né, que se chamava Son Goku, que possuía poderes mágicos e flutuava em cima de uma nuvem chamada Quinto Um, né, e aí...
Jornada para o Oeste, tá ligado.
Inclusive, inclusive, quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre essa lenda aí, assista ao filme O Reino Proibido, com Jack Chan e Jet Li. Jet Li interpreta aí o Son Goku, né, que deu origem que é derivado dessa lenda também, né, ele tem um bastão mágico. É um filme sensacional, é um dos meus filmes preferidos do Jack Chan e de Jet Li, né.
E inclusive, tem tudo, né, Adriano, nessa lenda. Ó, tem tudo nessa lenda, né, Adriano? Tem um bastão que cresce.
Isso, tem um bastão que cresce.
A nuvem. Tem um negócio de, tipo um negócio de abanar, né? Esqueci, sabe?
Mas o Goku usa no desenho. É o Baixo Sen.
Isso. Acho que o Goku usa no final, né, do Dragon Ball.
O protagonista desse filme é aquele mesmo que fez aquela escola de super-heróis lá, que eu não tô lembrado o nome desse moleque aí. Mas enfim. E aí, quando ele voltou pro Japão dessa viagem, ele já voltou com todos os desenhos prontos, com alguns desenhos na cabeça dele, né, alguns personagens. Aí ele foi num restaurante que era de algum conhecido dele, não lembro agora, e aí ele pegou uma caneta e começou a desenhar e deu pro cara lá, tá aqui, ó, esse é o novo mangá que eu vou fazer. E aí quando foi no mês seguinte, ele lançou o Dragon Ball e, mano, estourou total. E aí até hoje, o cara tem lá na parede do restaurante dele os desenhos feitos à mão pelo Akira Toriyama pendurado lá na parede com a assinatura dele, caramba.
O que tem de fã querendo ir pra esse restaurante não tá escrito.
Puta merda. Sim, é doido.
E aí chegamos, hein?
E aí, ó.
Vamos lá.
Dragon Ball é uma parada muito louca, assim. Não tem uma pessoa que não conhece o Dragon Ball, que não saiba quem é o Goku. Inclusive, no Japão tem o dia do Goku, né? Que...
Tem, o Nilson comentou. Qual o dia do Goku, Nilson?
Falo agora. Dia do Goku é dia 9 de maio.
Aê. Olha, tá chegando. Tá perto. Esse episódio sai antes.
Vamos comemorar o lendário, a lenda de Akira Toriyama agora no dia 9 de maio também, né?
Exato.
Aí, olha só, quando eu assisti o Homem de Aço, né, a luta do Goku já, do Super-Homem contra o Zod, lembra o quê?
Dragon Ball Z.
Lembra Dragon Ball, velho. E aí, a artista, né, que fez os stories o storyboard da luta, né, disse que ela praticamente copiou Dragon Ball Z naquela luta ali. Jay Olive, parece, né? Eu não sei se foi recentemente que ela disse isso, né? Mas pra vocês verem a
imensidão... Aonde chega, né?
Essa obra incrível. E não falando o talento do Toriyama, olha o que a gente não ia ter se ele tivesse ouvido aquelas pessoas, né? Que falaram, sai fora, vai lavar carro, sei lá. Vai fazer
churu. Vai fazer pastel, vai.
De frango, hein?
É, e aí olha só, um dos meus RPGs, não, é o meu RPG preferido, não existe outro, inclusive já fiz live de 24 horas lá no canal, NGF, e deu até vontade de fazer outra, né, opa, depois, aí. Nossa, de tudo.
O retorno.
Que foi Chrono Trigger, né? Chrono Trigger teve aí a famosa equipe dos sonhos, né? Que tinha ali o Hironobu Sakaguchi, né? O produtor da série de Final Fantasy. Yuji Horii, que era o diretor da série de jogos Dragon Quest. Akira Toriyama, né? O que foi o responsável pelo design dos personagens, né? O produtor Kazuhiko Aoki, né? E Nobuo Uematsu, né? Que é o cara que fazia as músicas de Final Fantasy, né? Então, essas quatro feras aí, Hironobu Sakaguchi, Yuji Horii, Akira Toriyama e o Nobuo Uematsu, que acabou resultando nessa obra-prima perfeita que é a Chrono Trigger.
Tem um dado momento do jogo que aparecem eles, né, Adriano? Não sei se nos créditos
finais. Sim, tem um momento que aparece eles, né, num zeramento que você pode fazer lá, que aí você encontra eles e aí dá pra falar com eles, e o Akira, ele fala, ei, Sasuke, ei, ele falando da filha dele, né, que eu não me lembro agora. É, o papai também está trabalhando em jogos legais como esse. Não é bacana?
Ah, mas aí, uma coisa sobre jogos. É, você falou de Chrono Trigger, mas o Toriyama também deixou artes no Dragon Quest.
Sim, no Dragon Quest.
Que também é outro jogo. Que também
até, é bem, cara, bem até o último agora que saiu, todos os Dragon Quest.
Sim.
Dragon Quest, também...
Tem outros. É, caraca,
Blue Dragon Plus, né, que é sensacional também. É, e mais recentemente, não tem muito tempo, que saiu também o Sandland, né, que é um mangá dele dos anos 2000, né.
Isso é recente.
Ele se envolveu em vários projetos aí, e eu acho, né, que talvez esteja aí escondido aí, né, lá nos estúdios da Square, um remake aí de Chrono Trigger, né?
Eita, os desenhos prontos, já pensou?
Que ainda não foi revelado, né?
Oi, eu sou o Goku.
E aí, cara, o Akira Toriyama, o trabalho dele influenciou inúmeros autores de mangás, inúmeros mangakás, né, como Masashi Kishimoto de Naruto, que inclusive as roupas do Naruto e do Sasuke são uma homenagem ao Akira Toriyama, porque são as cores do Goku e do Vegeta, né, o laranja e o, né, o Tite Kubo de Bleach, né, Hiro Mashima de Heavy Master e Fairy Tail, que, né, que é um dos meus animes preferidos, que eu tenho a tatuagem, inclusive, né, todos eles foram influenciados, expressam a admiração deles pela obra e todo o legado do Akira Toriyama, né.
E o que é legal disso tudo, que você acabou de falar, Adriano, é que mesmo com toda essa fama aí do Toriyama, ele respeitava muito também, né, os outros criadores de mangakas.
Não, e outra coisa,
ele,
Nilson.
Ele colecionava autógrafos.
Isso, é isso que eu ia falar, Nilson, caraca!
Ele colecionava.
Cara, ele. Não, pode continuar. Ele colecionava autógrafos dos outros mangakas. É muita humildade,
né? Então, mano.
Cara, ele era fã dos caras.
E além de tudo, ele também tinha amizade com muitos desses.
Já pensou, tu é o pica das galáxias. Pô, e tu chega pro cara e fala: um autógrafo seu.
E olha, sabe com quem que ele tinha amizade também, né? Os japoneses eram apaixonados pelo Ayrton Senna, brother.
Sim, exato.
Né? E ele chegou a conhecer o Ayrton Senna, né? E depois que ele conheceu o Ayrton Senna, ele fez um desenho da equipe da McLaren.
Isso.
Né? O Goku sendo o Ayrton Senna, né? É. E os outros personagens ali, né? Os Kuririn, Kami, Abu, mano, eu lembro. Isso, como membro da equipe.
Não, muito foda.
Se você pesquisar na internet, você encontra esse desenho aí.
E inclusive, assim, é aquilo que você falou agora, que ele fez isso, além dele conhecer o Ayrton, ele era muito fã, né, do Ayrton. Ele é tanto fã do Ayrton Senna quanto do próprio Jack Chan, como a gente já falou um pouco antes. Então, pra ele, os dois eram ídolos, assim, né? Pelo que o Akira Toriyama sempre falou na época das entrevistas, quando ele falava sobre esse tema, esses temas, ele sempre citava que pra ele possuía ídolos enormes, mas pra ele Jack Chan e Ayrton Senna eram unânimes. Então, assim, tem tudo isso. E, cara, e mesmo sem ter uma ligação direta com o Brasil, o brasileiro acaba tendo um carinho muito grande pelo Akira Toriyama, pelo Dragon Ball e também por essa questão do Ayrton. Porque o brasileiro, assim, pelo menos da minha geração, né, da nossa, vamos dizer assim, na época de Fórmula 1 que tinha Ayrton Senna, até quem não gostava, torcia pelo cara. E saber que, de repente, o criador de um dos desenhos, que foi, assim, desenhos não, né, de anime aqui do Brasil, que foi o maior sucesso, foi o Dragon Ball, vamos dizer assim, o criador da porra do anime era simplesmente fã de um dos maiores, digamos assim, não vamos dizer dos maiores, porque pra mim ele é unânime entre os esportistas do automobilismo, que era o Ayrton Senna. Então, porra, cara, você acaba criando, querendo ou não, uma ligação, sabe? Tipo, uma questão de proximidade. É como se o cara fosse um brasileiro enrustido em um japonês, pô.
Foda, foda. Mas, cara, você sabia que ele passou perrengue na época de Dragon Ball? Na época do mangá? Acho que todo japonês passa por isso, né? Porque a empresa fica querendo que você desenhe o tempo todo.
Sim, exatamente, né? Um dos diretores lá, escravo, o negócio. Sei lá, ele tava falando, né, que ele não conseguia desenhar mais, que ele tava cansado, precisava de um tempo. E aí o cara falou, tu consegue desenhar, escrever teu nome? Ah, claro que eu consigo. Então, se tu consegue escrever teu nome, tu consegue desenhar. Vai desenhar.
É bem isso.
Tem uma curiosidade, que ele não podia viajar de avião, André. Era proibido, porque ele podia morrer. Ele não pode morrer.
Eita.
E aí, nossa.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
As mãos deles ficavam no seguro, né? Porque é uma ferramenta de trabalho dele. Seguro de pras mãos. Já pensou? Seguro de mão. Outra coisa interessante também
é que o braço dele é muito, muito icônico.
É verdade. Quer mais curiosidade? E... procura curiosidades aí.
Eu vou falar uma interessante, por exemplo, que muita gente, acredito eu, né? Muita gente não sabe. Mas Dragon Ball, o legal do Dragon Ball é que o Akira Toriyama, no nome dos personagens, usava muito o nome de comida, né? O próprio Goku, Gohan, o Vegeta, na verdade, tinha também o Garlic, que é o Garlic
Garlic Ho, né? Eu tinha anotado aqui pra isso, falar sobre isso.
Porque o Garlic em inglês...
O que é Garlic?
Traduzindo para português é alho.
Caraca,
Garlic. Ele pegou nome Garlic de Ho. Comida e fez trocadilhos, alguns anagramas, né?
Exato.
Na minha adolescência evangélica, né, durante muitos anos, toda a minha fase de adolescência, né, eu frequentava igreja, né, igreja evangélica e tal, e aí rolava aquelas conversas, né, que isso é satânico, aquilo é satânico, né, e aí falaram que Kakaroto significava rei dos demônios. Aí eu, pô, caramba, que onda, né, rei dos demônios.
Vou ver mais não.
Exatamente, vou ver escondido, vou falar pra ninguém que eu assisto. E aí depois, E aí depois
eu fazia isso no CinePrivé.
E aí depois de muitos anos, lá em 2009, eu estudando japonês, descobri que Kakaroto é cenoura.
É.
Era um trocadilho que ele pegou.
É um trocadilho.
Karoto é em japonês é karoto, a cenoura, né? E aí eles pegaram, que é puxado do inglês, né? Aí eles pegaram, aí ele pegou e colocou mais um Kakaroto.
Mas puxando esse assunto de demônio, Adriano, tem uma coisa pior, que é o Mr. Satan. E aí todo mundo
fala, eu vou chegar lá no Mr. Satan. Vou chegar lá no Mr. Satan, né? Eu pensei nisso recentemente também, sobre o lance do Mr. Satan, né? E aí tem outros nomes aí, por exemplo, tudo nome de comida, né? O Kiwi, né? O cara lá das Forças Especiais Ginyu, o Butter é o quê? Manteiga.
Sim.
Em inglês.
Caraca,
inclusive, o nome das Forças Especiais Ginyu, sabe o que que é Ginyu em japonês?
É.
Leite.
Caraca.
Eu estudando esses dias que eu me toquei, que eu vi que significa, simplesmente significa leite. Nada mais do que isso.
E tu tá ligado que é Super Sentai, né? A formação.
É, sim, Super Sentai. Os caras fortão, o nome do cara, Equipe Leite.
Foda, né, mano? Puta que pariu.
Aí, ó, o Mr. Satan, qual que é o lance do Mr. Satan, né? O Mr. Satan, ele é forte? Ele não é. Ele não é
fraco.
Porcaria nenhuma. Ele é ridículo. É essa que é a mensagem que eu vejo que o Akira Toriyama queria passar.
Ah, entendi.
Satan basicamente. Não é nada. Ele é patético. Ele não tem força nenhuma. Por mais que muitas pessoas achem que ele é um cara, essas pessoas são tolas, estão enganadas de venerar ele. Na verdade, ele é ridículo, não, entendeu?
É isso que eu vejo. E além do que, no anime, além do Sr. Satan ser fraco, ele é caricato. Tipo, o intuito
do Toriyama
pra ele é o intuito do Toriyama pra ele é o quê? Era fazer com que as pessoas rissem da cara do Satan.
Exatamente.
Eu odeio o Satan, cara. Não sei vocês.
Não,
eu botei aqui
ele
personagem
também.
Que a gente menos gostava. Mr. Satan, cara, eu odeio Mr. Satan. Porque o anime tava ficando.
Engraçado.
Era, cara, a época que o anime tava ficando sério, violento pra caramba, e aí entra o Satã e fica tudo mais.
Mas cômico. Era exatamente isso, ele era a veia cômica do rolê, entendeu?
É, não, hoje em dia eu entendo, mas na época eu fiquei puto, velho.
Ah, lógico. Ah, mas só voltando no ponto aí do negócio das comidas aí, que a gente falou que os personagens têm nome de comida, um dos episódios é retratado bastante essa questão de comida, né, vamos dizer assim, que é após o 21º torneio de artes marciais, só o Goku comeu sozinho o equivalente ao que 50 pessoas comeriam em um restaurante. Então... Tem tudo isso. E assim, os principais alimentos que eles tinham era arroz, pão, macarrão e carnes dos mais diferentes tipos. Então, assim.
O Dragon Ball ditou tendência, né? Provavelmente, o Goku era um dos primeiros protagonistas comilões.
Exato. Uhum. Era um dos primeiros personagens comilões, mas que era trincado, né?
É. Come, tudo vai. É porque. Acho que é porque alguma mensagem pras crianças, né? Comer.
Sim,
se alimentar.
Alimentar.
Comer, mamãe manda. É. Vai ficar forte.
Mas aí, o Adriano pode falar melhor do que eu, que ele tem mais conhecimento aí sobre a questão da cultura japonesa. Mas, por exemplo, ele fazendo essa sacada de colocar o nome dos personagens com o nome de comida, pras crianças do Japão, isso poderia ser interessante, cara. Tipo, também. Poderia criar ali na cabeça deles, ó, por exemplo, o Goku. O Goku, né? Ele tem esse nome, mas quer dizer que se eu comer a comida, o Goku em si, eu vou ficar igual ele.
Se comer o Goku, entendeu? Tá tudo certo.
É, entendeu? Se comer o Vegeta, a mesma coisa. O Vegeta é saudável, porque tem ligação com o vegetal. Ó, que da hora.
Isso.
O miserável é um gênio.
Quer ter chocolate, então, mas não vou.
Oi, eu sou o Goku.
Gente, eu lembro.
Vou soltar um.
Vai.
Vou soltar um garlic roll pela boca.
É, então.
Que horror. Gente, eu lembrei de uma curiosidade aqui que era pra emendar naquela outra que eu tava falando da mão, né? O Akira, quando tava desenhando Dragon Ball, já que ele já tava cansado, querendo acabar, ele criou o Super Saiyajin pelo seguinte: ele não queria mais pintar os cabelos, tava cansativo. Pra não pintar, ele deixou branco. E aí, não é que seja amarelo, é branco no desenho preto e branco.
É branco.
Então não precisa de ficar pintando de preto. é mais cansativo. Então ele tirou isso, e aí surge o personagem Super Saiyajin. E quase todos se transformam em Super Saiyajin, e é menos trabalhoso pra ele. Cara, quando eu ouvi isso, eu falei, caralho, que foda. Que...
genial, né?
E, porra, eu usou um artifício pra poder não trabalhar tanto.
É, ele foda foi demais, ele otimizou o trabalho dele, só isso.
Exato.
Ele otimizou de uma forma que, pô, beleza. Ah, mano, vou ficar pintando essa porra, não. Vou deixar desse jeito.
Super Saiyajin.
Fuder.
E ele tinha colocado nome de Dragon Ball Z, que ele queria acabar já. Ele queria finalizar.
porque acaba teve no Dragon Ball, porque era teu Dragon Ball, que é o primeiro.
Mas
aí
tu sabia que no mangá é corrida, Adriano? Não tem Z, é só Dragon Ball. Você sabia dessa?
Não.
Até a fase do Majin Buu, não é Dragon... Não se transforma em Dragon Ball Z e depois que o Goku cresce. É direto Dragon Ball. Deixa eu até pesquisar uma capinha aqui pra vocês verem que é... essa minha fala tá certa.
Ó, e aí o... tanto é que quando saiu o Dragon Ball GT, quem dirigiu foi o Osamu Kazai e o roteiro foi do Aya Matsui. Ele não tava mais envolvido.
Ah lá.
Por isso que muita gente, eu incluso, odeio Dragon Ball GT.
Você odeia Dragon Ball GT?
Eu não gosto de Dragon Ball GT, não, brother.
Tem uma coisa que...
A única,
o Akira não tem nenhuma ligação nisso daí?
Não.
Ou tem? Nada?
Ou não tem. Nada.
Zero?
Né? Zerinho. Eu acho que talvez...
Mas tem uma coisa que eu...
Uma olhada ali, uma consultoria, deixa eu ver. Tá desenhando legal.
Tem uma coisa que eu gosto, que é a transformação do Goku Super Saiyajin 4. Isso eu acho maneiro.
Super Saiyajin 4 eu gosto, né?
É.
Eu não gostei. Eu não gosto daquele legal, final ali, Goku vai embora com o dragão e as esferas entram no rabo dele.
O fato do Goku ficar criança, e aliás tem um Dragon Ball que agora vai ser novo, vai estrear ano que vem, né? Eles vão ficar criança de novo. Eu não gosto disso, cara. Eles cismam em botar o Goku de novo criança. Fizeram isso no GT, vão fazer de novo. Não vai dar certo, vai ficar ruim.
É.
Mas vão fazer.
GT vai ser só pra criancinha, eu acho.
E tem um desenhista que falam que é o sucessor de... Tem um desenhista que fala que é o sucessor de Akira Toriyama. Não sei se vocês vão saber o nome agora. Toyotaro, não, lembrei.
Eu ia
o Toyotaro
é o Toyotaro. Eles estavam trabalhando juntos. Eles estavam trabalhando juntos no Dragon Ball Super, né? Inclusive, Dragon Ball Super, eu não sei vocês, mas eu gostei pra caramba de Dragon Ball Super. Principalmente
no
último episódio do Torneio do Poder, porque pra mim ele trouxe de novo aquela atmosfera que a gente tinha nos torneios, né? Aquela emoção que tinha no torneio do Dragon Ball.
Adriano,
cara,
Dragon Ball vai ser imortal, cara. Esse cara não parece que vai morrer tão cedo. É novo?
Não.
Vou falar pra vocês, na minha perna vai ficar registrado pelo resto da minha vida. Vai estar aqui a arte do Akira Toriyama tatuado, bonitinho ali, o Goku, o Kuririn e o Shenlong ali, vão ficar registrados aqui, pelo menos eu vou carregar até o resto da minha.
Eu pirei, velho, nesse episódio. Inclusive, quando eu recebi a notícia da morte dele, né, foi o episódio que eu fui atrás de assistir, né, esse último episódio aí de Dragon Ball Super, né, que é o Goku, o Frieza e o 17 lutando contra o
cara, tem que ver isso.
O cara lá, o Jiren, acho que é Jiren o nome dele. Cara, que luta incrível, né? Foi um momento assim sensacional, emoção, trilha sonora junto ali. Bicho, eu pirei, eu me emocionei pra caramba assistindo de novo, né?
E volta um pouquinho do boneco, né, que tinha antigamente.
Sim. O Akira Toriyama, ele tava com um tumor no cérebro, né?
Isso, vamos entrar nessa polêmica. Atenção, peraí, bota aí, editor, bota uma vinheta aí. Polêmicas. Do que será que morreu? Isso, é essa mesmo. Plantão, do que morreu Akira Toriyama?
Ele tava com esse tumor cerebral, né? Ele ia, inclusive, já estava se preparando para operar desse tumor, né? E ele estava em abstinência, né? Ele tinha parado de fumar, né? Ele fumava muito também, né? Ele tava em abstinência.
Aí que tá a merda.
Né? Aí tava complicado para ele, né?
Nilson, de fumar, Nilson.
Ele tava sofrendo muito, né? Com essa abstinência aí.
Você parou?
Para ele poder fazer a cirurgia, né?
Calma aí. Rapidinho, eu acertei, tu fuma, Nilson?
Vamos, então, falando do Akira Toriyama de novo?
Não, rapidinho, eu corto. Tu fuma, Nilson? Eu nem sabia, velho.
Tem muita coisa que você não sabe da minha vida. Fica tranquilo.
Eu dei uma chutada e acertei. Puta vida.
E aí, algum tempo antes, né, dele morrer, ele tinha dado algumas declarações, né, numa entrevista, né? Um comentário que ele fez foi o seguinte: devido ao meu estilo de vida na juventude, não estou muito confiante quanto à minha saúde. Então, não sei o quanto mais consigo fazer. No entanto,
fez o diabo com o dinheiro de Dragon Ball. Fez o inferno.
No entanto, vou me esforçar para criar obras mais interessantes. Por favor, continue me apoiando no futuro.
Cara, se tu fica milionário jovem, é uma merda, Nilson. É uma merda.
É, tanto é que
tu vai fazer tudo que não deve.
É, pois é.
Era o que ele fez, né?
Então, por isso que eu quero ficar milionário agora velho já. Mas aí, qual que é o ponto? Eu e o Cadu, a gente tava até falando...
Isso, vamos lá, polêmica.
Que nós estávamos...
Porque a mídia, né? Por que a mídia fala que ele morreu, Nilson?
Então, falam que ele faleceu de um hematoma subdural, que é uma hemorragia subdural, é a acumulação de sangue nos espaços meníngeo, na sequência de um traumatismo craniano com lesões das pequenas veias que atravessam o espaço subdural. Ou seja, eu e o Cadu, a gente tava num papo tipo, pô, será que foi de pancada? Será que algo aconteceu?
Escondido.
De repente ele sofreu uma queda. Porra,
que já que conhecia todo mundo do Brasil, né? Eu vou conhecer o Popó.
Maguila.
Porra, Maguila é foda.
Entende.
Vou dar porra.
Você mandou um Pelé, mas tá bom.
Não, entende, foi o Adriano, pô. Não foi eu, não.
Mandou um Pelé, vai lá, ó.
Eu vou dar é porra.
O Maguila é porrada, né? O Maguila, como é que é?
Faleceu.
Caraca, o Maguila falando do Akira Toriyama. Faleceu. Pronto.
Faleceu.
Strong bebe.
Mas será, gente, que foi pancada, foi um tumor? Fica a dúvida no ar. Eu acho que ele tava doente, sim.
Vamos dizer assim, pelo que o Adriano falou, ele falou que o Akira tinha falado há um tempo atrás sobre a questão da vida dele da juventude. Vamos de repente levantar a lebre. Às vezes ele se esbaldou demais, extravasou demais. Vamos supor, ele caiu, bateu a cabeça, ficou com essa porra desse problema.
É a safadinha. Se tu ver, cara, todo artista ele bota um pouco da personalidade no traço, entendeu? Eu sei porque eu desenho também. Aliás, eu comentei. Akira Toriyama me influenciou a desenhar também. E
tá vendo?
Ele é safadinho. As obras dele são um pouco safadinhas.
Por isso que o Cadu fica fazendo os desenhos dele de sacanagem.
Tinha também, hentai. Tinha muito. O quê, rapaz? Eu já mandei pra editora desenho de hentai. Não aceitaram, mas eu tentei.
É que eles não gostaram muito dos traços.
Os traços estão um pouco...
Acharam os traços muito finos.
Muito finos. Cara, triste. Como é que vocês receberam a notícia, gente? Da morte de Akira Toriyama. O que vocês estão fazendo? Você lembra?
Cara, eu tava no trabalho. Continua.
Eu tava no trabalho. Quando eu vi a notícia, na hora, eu tava tão focado no trabalho que eu nem tinha dado tanta atenção. Na hora eu olhei, eu vi que subiu uma notificação. Quem que é essa pessoa?
Esse é bom que ele é o brasileiro comum quando recebe a notícia.
Aí depois, quando eu parei um pouco, né, diminui um pouco o meu ritmo, que eu entrei no WhatsApp, que nosso grupo, que era o grupo antigo do NGF, que hoje é o grupo de todo
NGF, mundo. Sem limites.
Isso. Aí, quando eu vi no nosso grupo o pessoal comentando, eu falei, eita, caralho, agora eu sei quem que é.
Cara, quando eu recebi a notícia, Adriano, o meu é muito rápido. Eu não acreditei. Simplesmente eu falei, é fake news. Não aconteceu isso. Do nada? Não.
Olha no calendário, né? Será que eu já estamos em 1º de abril?
A pessoa não acredita. Aí a pessoa pesquisa no Google Akira Toriyama e tem várias notícias dele morrendo, mas anos atrás, tudo fake, né? Eu falei, ué. Aí fui no perfil oficial e vi que realmente tinha uma mensagem bonita no perfil oficial. Falando, né, dessa tradição do Japão que eles não divulgam logo, né, Adriano? Eles esperam um tempo. Explique um pouco. Por que eles esperam um tempo pra divulgar?
Pra que a família possa fazer o velório, né?
Tranquilo, sem a mídia.
Passar pelo luto, né? Sem ter a mídia em cima, sem ter os fãs em cima cobrando. Exato. Sem sofrer esse assédio, né? Pra que a família ter paz nesse momento tão difícil, né?
Difícil. E aí você pensa, pô, no Japão não tem paparazzi, não tem nada? Não, no Japão eles respeitam. É, sim. Nesse caso, o falecimento de uma família. Eles não vão em cima e eles respeitam esse luto. Eles só soltam quando a família quer.
Então, mas aí que tá. Sim, nós vamos agora abrir um leque aí. Os japoneses, da cultura japonesa, lá, respeitam isso. Mas só que, infelizmente, como qualquer outro lugar do mundo, existem paparazzis que são de outras nacionalidades. Essa galera já não respeita tanto, né? Mesmo estando num país que tem essa tradição, esse respeito em si, as pessoas que não são desse país, geralmente...
É mesmo, né? Como é que não vaza essa parada?
Entendeu? Eles ultrapassam limites, não tem jeito.
Caraca, eles devem ter alguma lei, né? Marcial. Porque não vaza mesmo.
Cara, acho que isso é questão de cultura mesmo, de respeito, né?
E quem tá lá estrangeiro que quiser vazar, morre. Sei lá, eles prendem.
Não, eu acho que nem chega, entendeu? Não chega a vazar, assim, porque quem fez o anúncio foi o estúdio dele, o Bird Studio.
Foi.
Então, acho que foi uma parada, assim, só da família mesmo. O filho deve ter ido lá, olha, o bagulho é o seguinte, papai morreu, fica chill aí, mantenha a tradição aí, não fala nada pra ninguém, daqui a uma semana vocês fazem o anúncio aí, falou? Divulga. E foi isso aí, tá bom, beleza, fechou.
E não só ele, né, vários artistas e não só mangakás que morrem lá, demora pra ver a notícia. Aí a pessoa pensa, pô, já tá até enterrado, demorou tanto pra chegar a notícia? E realmente, acontece assim. Teve a criadora, né, de jogos da SEGA, que também faleceu, e só uma semana depois que os fãs ficaram sabendo.
Sabe o que eu lembrei aqui agora de uma questão que a gente tava falando do Ayrton Senna, do Akira Toriyama num todo, não só do Akira Toriyama, mas do japonês em si sobre o Ayrton. Eu lembrei de tem uma memória aqui agora, pra você ver como, além do Akira Toriyama respeitar, né, o Ayrton Senna como respeitava, os japoneses num todo sempre respeitaram muito, né? Então, essa imagem que vocês falaram do carro do Senna, que é isso daí mais lá no começo, né, que é o carro do Senna com o Goku no, de piloto e a equipe, né, com os outros personagens do Dragon Ball, eu lembro de uma cena, de um acontecimento de 1994, quando foi divulgada a morte do Ayrton Senna. Tinham alguns comentaristas, né, da repórteres da TV japonesa no circuito. Você vê a paixão dos caras que eles tinham pelo Ayrton Senna. Porque os três estão ali conversando, os três choram de uma forma...
Caramba.
Cara, pesada, sabe? Tipo, dando a notícia do falecimento do Ayrton Senna e choram de forma real. E eu lembro de um vídeo que eu vi, não sei se foi editado posterior ou se é realmente original, enquanto eles terminam de falar que que eles concluem a fala deles ainda chorando, entra a imagem, exatamente essa imagem do carro do Ayrton Senna com o Goku e com os personagens do Dragon Ball junto. Então, quando você falou, eu não lembrei. Isso mesmo, a gente nem sabia, mas lá no Japão já existia. Então, quando você comentou, eu não tinha lembrado. Eu lembrei disso agora, quando eu tava aqui vendo, né, algumas questões das curiosidades. É
engraçado pensar, né, gente? Quando Dragon Ball Z tava acabando lá, que a gente foi começar a ver o Dragon Ball. Era muito atraso, né?
Total.
É. Hoje em dia, em tempo real, né? Sai um anime lá, a gente já vê agora.
Caramba, porque se você levar em consideração, naquela época era tudo muito complexo, né, pra você poder ter esses processos. Então, é difícil. E assim, pra você ter ideia, começou o quê? Em 84, se eu não me engano, né?
Sim, é bem antigo.
A animação é de 84. Chegou no Brasil o quê? Em 91?
Nada. Chegou em 95, 96. Bem 95? Atrasado, né?
É pior ainda, entendeu? Sim. Então, é pra você ter ideia. São o quê? Quase 10 anos de diferença pra chegar
no
Brasil. Então, assim.
Aliás, o Z ia passar antes, ia passar na Manchete. Mas aí a Manchete faliu. E aí acabou ficando perdido. Acabou parando na Band. Dragon Ball ia chegar na Manchete.
Não, ó, vamos lá. Só fazer uma correção. Então, não demorou tanto não, tá, gente? Vamos só colocar uns pingos nos is. O Dragon Ball foi de 84, certo? No Japão. No Brasil, foi exibido pela Rede Brasil... Não, Rede Brasil não, perdão. Corrigindo, desculpa. A primeira série animada de Dragon Ball no Brasil começou em 1986 e chegou a 153 episódios. Aqui, ó. E pela primeira vez, vista no SBT. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira.
Não, no SBT só... Ele passou muito depois do Yu Yu.
Então, é isso que eu tô querendo puxar aqui. Não. Se eu tô falando besteira.
Que site é esse?
Quanto é lugar que eu tô vendo? Peraí. Aqui não fala, não. Então, depois o editor vai tirar essa parte, porque realmente
não, editor falei sabe.
Merda. eu falei merda.
Já que vocês voltaram em Dragon Ball, estamos chegando já perto do final. Eu quero saber de vocês, top 3 de personagens favoritos de Dragon Ball. Dragon Ball Z não, Dragon Ball no geral. Z, GT, Super, tudo. Top 3. Vou falar primeiro então.
Olha.
Vegeta. Ah. Vegeta sempre foi meu favorito. Cara, o Vegeta no começo, pelo menos no começo, que é a minha fase favorita do Dragon Ball Z, a fase do Freeza. Ele era sensacional. Depois ele começou a apanhar, começou a ficar fraco, né? Dizem que o Akira Toriyama não gostava tanto do Vegeta, por isso que ele botava sempre pra apanhar mais. Mas no começo ele era foda, cara. Tem uma...
Tem um
desenho que um artista fez dos personagens que cada um matou de Dragon Ball. E aí, o Vegeta, o Goku tem um pouquinho de personagem, morto, na ilustração. Gohan tem um pouquinho também. Chega no Vegeta, é uma montanha de personagem.
Caralhada de gente.
Muito personagem, velho. Eu vou ver se eu acho esse desenho aqui pra vocês verem até o final dessa gravação aqui. E aí apareceu o Yantia morto, né?
Ele não matou ninguém, só morreu.
Vegeta, pra mim, Piccolo segundo. Piccolo pra mim também era foda. Eu sempre quis ver uma luta entre o Piccolo e Vegeta. Não sei se aconteceu no Super, Adel. Aconteceu alguma luta entre eles? Sempre quis ver uma luta
não,
deles, cara.
Não.
Super poder, assim, no máximo. Porque pra mim eles eram os mais fodas. Eles tinham que lutar em algum embate alguma vez. Mas não acontece no anime. Por enquanto não aconteceu. Pode acontecer ainda. E, em terceiro lugar, claro, Goku, o principal. Que é aquele personagem ingênuo, né? Personagem bonzinho. Que a gente acha legal, né? Não é um Yusuke, não é o marrento. Não é um descolado. Não é o Chorão, né? Que sempre pede ajuda dos amigos. Não Seiya. É diferente. O Goku sempre... Ele demonstra ser o mais forte. Ele é humilde. Ele sempre quer alcançar a força do oponente. A gente pode se identificar muito com o Goku. Ele sempre tá disposto a ajudar o inimigo. E pra mim, ele parecia até um pouco com o He-Man. O He-Man antigo também era parecido com ele.
Por isso que eu falo que Dragon Ball é moldador de caráter.
Na bondade, né?
Na bondade, exato. Porque um inimigo que quer matar todo mundo, ele vai dar uma semente dos deuses pra ele se recuperar e lutar. É foda. Uf, o Goku é foda.
Vai lá e dá metade, uma parte da energia pro Freeza lá em Namekusei.
Exato. Pra ele não morrer, né? Na explosão. É assim que eu
vou. Isso.
Ele enterra o Vegeta morre, pô, o Goku é foda. Essa parte
é
foda,
cara. Ele enterra.
E aí ele fala, me deu um pouco desse seu orgulho de Saiyajin. Eu posso até botar uma cena emocionante. Vamos botar um top 3 de cena emocionante depois dessa aí. Mas fala em primeiro do personagem. Pô,
ó, meu personagem preferido. Top 3, Vegeta, Piccolo e Freeza.
Ah, o Freeza. Esse Freeza não virou um foda pra caralho.
O Freeza é um filho da puta, brother. Mata o Kuririn, brother.
É, né?
Por que você matou o Kuririn?
Pô, é a deixa pro meme. É a deixa pro meme.
Freeza! Por que você matou o Kuririn? Eu estou nervoso. Freeza!
Que eu lembrei, eu ia começar o podcast com essa imitação aí. Caramba.
Vai ser o final, então.
Ou se não, coloca a versão da dupla sertaneja lá de idosos, lá que eles cantam a versão sertaneja dessa parte, merda. Dessa porra, esse meme.
Vida, eu estou nervoso.
Beleza, vamos lá. Top 3 pra mim. Eu acho que eu vou ser o mais polêmico, como sempre, né? Puta
vai,
que pariu.
Você gosta de Dragon Ball,
enfim,
pô.
Enfim. Cara, nossa. Pra mim, Goku, foda pra caralho, moldador de caráter pra caralho. Isso que o Cadu falou. Ele sempre foi um personagem humilde, guerreiro, batalhador e pai de família. E, porra, o Goku era. Mas pra mim.
Ele consegue fazer filho sem estar lá. Ele consegue fazer filho sem estar lá.
Ele é foda pra caralho.
Pode crer. Ele faz o Goten sentar na terra.
A sorte dele é que a Titi é tranquila, que senão, filho, ele ia tanto te pagar tanto de pensão. Nossa. Que ele ia pagar. Meu,
a Titi fica chata depois de velha, hein? Nossa, que mulher.
Fica pra caralho.
É.
Bem, então, o Goku, óbvio, mas eu ainda tenho um apreço especial.
O Goku dá uma tapa na panteca da Titi também, não dá?
É, exatamente.
O Goku, pra ver se é mulher mesmo.
Eu tenho um apreço especial. Especial pelo Goku pequeno ali, porque ele é totalmente maluco das ideias.
Ele é crocodilo Dandy. Ele bota a mão. Boca.
Mas enfim, Goku.
Hoje em dia ele ia se ferrar, Adriano. Hoje em dia, se ele fosse botar a mão no neve.
Você é louco. Aí começa a polêmica. Os meus outros dois personagens favoritos: Mestre Kami e Bulma. Acabou.
Mestre Kami e Bulma. Porra, a Bulma, esquecemos de falar dela. É, a Bulma é foda, hein?
Puta merda. Então, por isso. A Bulma é foda. Ainda mais
a Bulma é
quando
foda.
Você é moleque, você tá começando a conhecer as coisas da vida. que você tá começando a gostar do sexo oposto, que aí você assiste, nossa, o desenho, vê a Bulma.
Deus, fez homenagens à Bulma.
Toda diferente. Não cheguei a esse ponto.
Mas, a Bulma.
Ela era foda.
A Bulma, eu acho que ela foi a primeira waifu.
Basicamente.
Né? A primeira waifu da galera aí.
É mesmo, né? Ela tinha 16 anos. Tá louco? Não, polícia, chama a polícia.
É, mas
não,
eu
mas falei lá no começo. Lá no começo. Agora ela já é MILF, não
é
mais
waifu. Ela é MILF. Caraca, é mesmo, né? Ela começou o waifu.
Já
né?
tá no Dragon Ball Super.
Começou a meter pra
Tá nos 40 já. Sei lá.
Então, eu ainda falei do Mestre Kami. Mas por que eu falo do Mestre Kami? Por causa da veia cômica. Eu não consigo.
Ah, o Mestre Kami, ele dá umas tiradas. Lado, né? No Super, o Mestre Kami tem um destaque de novo? Porque no Z
ele tem. Ele tem uma cena muito foda no Super. Ele fica. Ele tá lá sequinho.
Fortão, né?
No Super, Cadu, eles juntam as equipes, né? Cada universo do multiverso lá do Dragon Ball. Cada universo tem que mandar 7, se eu não me engano, participantes. E aí vai. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Android número 16. Não, Android número 17, A18, o Kuririn e o 8, eu acho. Não, A18 não vai, não lembro agora.
A18 quer
saber. E o Mestre Kami.
O Mestre Kami tá lá.
Mestre Kami, sequinho de camiseta. Porra,
ele entra numa sala do tempo pra treinar, porque ele é muito fraco comparado aos outros.
Porra nenhuma, ele vai mesmo.
Porra assim. Nenhuma, ele vai do jeito que tá.
Ele só que não morre ninguém. Perde se o camarada ele for jogado de fora da arena, que é uma arena maceta, né? E aí ele mete a porrada nos camaradas lá. Ele fica musculosão de novo, grandão ali. Meu irmão...
Porra, eu achava foda quando o Mestre Kami ficava forte pra caralho e fazia...
Ele sola uma galera lá.
Foda, achava foda. É quando ele fez a primeira vez, ele era o Jack Chun ainda, no torneio. Primeiro torneio lá.
Pode crer, o Jack Chun. Olha aí, o cara era tão fã do Jack Chun que ele botou...
Ele fez o Jack Chun pra bem próximo.
É? Ai, caramba.
Foda.
Oi, eu sou o Goku.
Já foi três personagens. Agora uma cena. Cenas emocionantes pra vocês. Três cenas pra mim muito emocionantes de Dragon Ball. Vou falar mais do Z, né? Porque o primeiro Dragon Ball eu vi muito pouco. E aí tinha mais comédia do que emoção. Mas tem uma cena do vovozinho que uma vez eu vi no YouTube e achei bem emocionante. Mas pra mim, as cenas emocionantes, quando o Goku reencontra o vovô dele, né? Bem emocionante essa cena. Mas pra mim, a primeira transformação do Goku é muito emocionante. Tem essa zoeira toda hoje, mas na época era foda. O Kuririn morria, ele se transformava pela primeira vez. A primeira morte do Vegeta, quando o Goku enterra ele, o Vegeta chora de raiva, bem foda. E quando o Vegeta morre pro Buu Gordo, pro Majin Buu Gordo. Esse também é foda pra caralho pra mim. Ele se autodestrói. Cenas impactantes pra você, emocionantes.
Pode ser
engraçadas até chorar também. Que é uma emoção.
Pra mim não dá ideia não, cara. Pra mim...
E uma emoção, pô.
De todo mundo com o braço pra cima pra ele fazer o Kamehameha é um...
Isso, cara. Vocês tinham idade pra poder levantar... Eu já era velho, né? Eu não ficava levantando o braço de nenhum maluco.
Não,
criança,
eu
também não levantei. Realmente criança vazia, né?
Mas não levantei a mão,
era
não.
Porque
eu já tava grande também, mas assim...
Também.
A cena em si, no anime, é muito da hora, porque todos os personagens estão lá tentando dar energia e força, pouco, né?
Sim, eu fico imaginando você criança fazendo isso, levantando o bracinho.
É.
Foda.
Aí, não vou falar três, porque eu não tenho muitas referências, mas vou falar da outra cena, que é muito importante, muito emocionante pra mim, que é a Bulma mostrando os peitos do Mestre Kami.
Sabia, tá
merda. Narizinha sangrando.
O Adriano viu mais coisas do que a gente, vamos ver. Ele viu o super todo.
O Adriano viu mais
coisas. Olha, pra mim, os momentos mais emocionantes, assim, pra mim foi Goku contra Piccolo no torneio, no Tenkaichi Budokai, né, no Dragon Ball. O
primeiro torneio, sim.
O primeiro torneio, que foi o torneio
foi o último em
que
do o Dragon Ball,
ganhou. Né? Foi o último em que ele ganhou até, né, ele vence ali. Goku contra Vegeta no início ali, do Dragon Ball, que inclusive essa eu tava vendo hoje de novo, né.
Tá no Amazon Prime, paga nós, Amazon.
Isso. E no Max também, paga nós também, Max. Tem, no Max tem Dragon Ball Z Kai, né? Com a dublagem.
Também, paga nós.
Infelizmente, com a dublagem diferente.
Eita, Kai, aí é mesmo, né? O Kai muda tudo.
O Kai, eles mudaram a dublagem ali. Tem até censura. Tem umas partes que são cortadas ali de soco, né? Aí eu fiz, não gostei não.
Vamos ver o original.
Quando passava no Cartoon Network, tinha a violência toda. Cara,
essa primeira luta do Vegeta eu acho foda, porque o Vegeta ganha do Goku. O Goku não ganha dele não, tá?
Ele ganha do Goku, exatamente.
Sim.
Ainda fica gigante lá, quebra as pernas do Goku.
Cara, ele aguenta a Genkidama, pô. A Genkidama é pequena, né? Mas, pô, não era o Vegeta forte ali. Tá merda.
Porra, ele, o Goku usando o Kaioken 3 vezes, ficando gigante ali, virou o He-Man.
E não adianta.
Monstruoso que ele fica ali.
O Gohan vira macaco gigante, não adianta também.
Aí agora, velho, o final, a minha outra cena preferida, eu já falei pra vocês, que é o final do Torneio do Poder. E aí os times, né, são 7 universos que participam, se não me engano. E em cada time são 10 lutadores, Cadu. E aí o do time do universo 7, Terra, tá Frieza, Android 17, 18, Kuririn, Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Tenshinhan e Mestre Kami.
Eu vou tentar achar o Super. Esse torneio aí é o segundo arco, né? Ou o terceiro?
Parece que é o terceiro.
Tem o Goku Black, né? O Goku Black é chato, mano.
Tem o Goku Black, é chato. Não gostei, não.
Também não gostei disso, não. Eu vi o começo. Falei,
gostei Goku Black porque eles pegaram o Trunks e botaram o Trunks sequinho.
Era pra ser o Mirai Trunks, né? O Trunks do futuro.
É o Mirai Trunks. Só que ele volta seco.
É mole? E se apaixona por aquele... O vilão do Dragon Ball volta, o Pilaf, né? Aí se apaixona por aquela menina que é capanga dele. É uma loucura. Eu vi uns pedaços. Recomendo, Nilson. Dragon Ball Super. Gente... ele não vai nem...
Risada do Nilson.
Ok, gente, você está falando...
Oi, eu sou o Goku. Pra encerrar, uma última mensagem para os fãs, para quem admirava a obra de Akira Toriyama. O que impactou nas vezes de vocês? Uma última mensagem final para quem era fã da obra. E fica aqui nossa homenagem também, né? Pode começar, Nilson, depois Adriano.
Busquem comer cimento. Não é isso não.
Um abraço a Detonator.
Mas assim, não, o que eu queria dizer é: quem não conhece, não acompanhou, você é mais criança mais nova, adolescente mais recente, tenta assistir, cara. Busca assistir, veja o primeiro, vai até onde você conseguir assistir, mas tenta assistir tudo. Mas assiste ali pelo primeiro e começa a entender que a vida não é um mar de rosas ou um parque de diversões, não. A vida tem muita coisa a ser perdida. Por que eu falo muito que Dragon Ball, pra mim, é moldador de caráter? Porque, como nós já falamos aqui, o Goku, personagem humilde, simples, justo, correto em muitas coisas, além de ser um guerreiro, batalhador. Então, você acaba assistindo esses conteúdos e tendo isso como uma inspiração pra você. Então, faça como eu, como muitas das pessoas da minha geração, como o Cadu, como o Adriano, que assistiam e acabavam na vida tentando se espelhar em como aconteciam, como eram as coisas do anime em si. Digamos, nas partes boas, ou também na parte caricata da coisa, querendo ficar forte igual o Goku, querendo, né, imaginando uma vida junto da Bulma, coisas desse tipo, mas assim...
Eu tenho uma paixão reprimida.
Eu tenho uma paixão platônica por ela. Mas assim...
Deixa eu botar aqui, cosplay hoje... da Bruma.
Mas o contexto que eu quero dizer é esse. Assim, Dragon Ball ensina muitas coisas. Além de ser, obviamente, um anime ali sobre luta, sobre conflitos, sobre confrontos com adversários, enfim. Mas, cara, tem muita coisa boa. Então, assim, você consegue colher muita coisa boa, muito conhecimento bom da animação. Então, assista. Isso daí vai crescer bastante coisa na vida de vocês.
Caraca, será que esse negócio de pafo-pafo, que também tinha no Dragon Quest, no game, será que essa parada foi o Akira Toriyama que criou, já era do Japão? Pafo-pafo. Que quer dizer o quê? Pafo. Quer dizer... Adriano, quer dizer colocar... Eu vou cortar isso depois. Colocar a cara nos peitos. Isso. Adriano sabe, porra. Adriano sabe a porra toda. Será que surgiu no Dragon Ball, cara? Acho que foi. É uma maluquice do Tony Ramos, né? Pafo, pafo, Nilson. Recomendo. Deixa quieto. Vai lá, Adriano. Mensagem final. Vou cortar isso aqui. Ou deixo. Só queria deixar aí.
Uma mensagem pros fãs da saga. E? Todo legado. Como dizia o Akira em vida, né? Continuem dando suporte a ele no futuro, né? Ele não tá mais entre nós, mas o seu legado, a sua obra, a influência de Dragon Ball e de todas as obras na qual o Akira trabalhou, se envolveu, teve participação, vão continuar aqui com a gente, né? Eu ainda sigo aqui esperando para ver aí em algum anúncio no futuro de um remake de Chrono Trigger com o design de personagens inspirado no do Akira Toriyama, né? Se é que já não foi feito e está sendo finalizado aí, né?
Vai ser bem parecido com o último Dragon Quest, se não me engano.
Podia ser também com esse último Dragon Quest, que eu gostei bastante dele. Eu tenho ele aqui, inclusive, né? E tô ansioso aí, esperando encontrar futuramente aí, né, o remake aí do Chrono Trigger, né? E também aí pelo retorno de Dragon Ball Super, que retorna esse ano, né? Toyotaro vai estar aí comandando, né? Novão ainda, tem muito tempo ainda pela frente, né? E é isso, faça como Akira fez, não desista, persista, siga em frente, acredite no seu sonho, naquilo que você quer fazer, e jamais deixe que outra pessoa diga que você não é capaz, que você não consegue, que você não merece estar ali onde você quer estar, né? Acredite em você, acredite no seu poder.
É verdade. Eu só posso complementar o que o Adriano falou, dizendo o seguinte, exatamente isso, não desista dos seus sonhos. Se alguém falar que você não pode, aí sim que você tem que se esforçar e ponderar para conseguir sim, e se transforma num Super Saiyajin.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Watching boy.
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.